falar com a gente, entre em contato pelo e-mail programa7pontos@gmail.com ou pelo WhatsApp 99248-1777. Você está ouvindo 7 Pontos.
Um abraço pro seu Luiz aí.
Ei, e pessoal
pra
meninada dos Encantados, dele, então. Léo, um abraço.
Léo,
lindo.
Leandro.
Esse CD existe, viu, gente? Vocês podem entrar lá nos Encantados, comprar, tem pontos lindos. É, de uma emoção, né?
É. Esse povo é muito bom.
E estamos aqui fazendo homenagem ao Xangô, né? Afinal de contas, pai Jackson de Xangô.
De Xangô.
Deixa eu mandar uns abraços aqui pro pessoal que tá com a gente no Insta aí, no Facebook. Braga, um beijo pra você. Aline Hilário, o James, o Jackson, Luiz, a Valquíria. Bruno! Tudo bem? Tem a história do Bruno pra ler.
O Bruno.
O Bruno. Mar, um beijo pra você. Josiane, um abraço. A Flávia Ribeiro também, a Helena. Beijo, gente, muito obrigada pela companhia. Então, Marina, minha querida, minha norinha linda, lá também, da nossa gira. Bia Pulim também, colega de gira, beijo. A Clamon, a Isabel. Olha, acabamos de falar aqui, a Isabel é diretora da rádio, proprietária da rádio. Já fizemos aqui um agradecimento especial por esse espaço do programa.
Parabéns.
Gratidão mesmo.
Pela iniciativa, né?
Parabéns. Um beijinho pro Marcelo em Pinote também, o Elias Brandão, o Rafael Baltazar, a Josimar, a Bárbara Braga, a Maria Cristina, a Rosana, o Lucas, a Cris Lois, gente, obrigado pela companhia. Fique à vontade para fazer seus comentários e perguntas, tá?
Eu já ouvi alguns nomes de filho de santo aí da casa lá. Um beijão para vocês.
Manda abraço, então. E não esqueçam de compartilhar o vídeo, gente, né? Para todo mundo assistir essa entrevista. Muitas histórias, né?
Nossa, muita.
Aliás, você tem um livro sensacional de histórias de terreiro. No final do programa a gente vai querer contar algumas.
Vamos contar algumas aí.
Vamos falar das histórias
tem
de terreiro.
Tem algumas.
O Bruno, inclusive, disse que tem uma história com você bem bacana. Depois a gente vai contar, tá, Bruno? Depois contamos. Tem história com o pai Renato também.
Tem história com o pai Renato, com a entidade, né?
Oh, que lindo. Vou querer saber de todas. Mas antes, vamos terminar de contar a sua, né?
Vamos.
E aí, com 19 anos, tudo mudou.
Vou dar uma resumida aí, né?
Tá.
Então, quando a minha falecida avó subiu para Ruanda, a gente se sentiu muito perdido, né? Porque o nosso esteio, a nossa segurança tinha sido chamado para o plano superior. E aí a minha mãe ficou perdida também, como todos, né? A corrente, ela tinha poucos filhos já na época, porque minha avó era uma guerreira. Nossa, ela construiu, ela abriu 5 terreiros e tocava os 5 ao mesmo tempo.
Nossa!
Não, muito... Uma coisa
impressionante.
Assim, louca, né?
Uhum.
Assim, todas as cidades em volta, né? Eu acho que a mais longe era Ponta Grossa. E ela ia um mês em cada casa dessa, né? Deixava lá as mães pequenas, pai pequeno, tocando. E tocava lá na casa dela, né? Então, ela difundiu bastante, né? No sul do Paraná aqui. Ela difundiu bastante a Umbanda, né? Com esse trabalho dela, né?
Sim.
Então ela não parava, ela tinha uma energia que...
E fantástica. Aí ela se foi e ficou tudo
então
meio perdido.
Ela se foi e a gente ficou perdido, né? Até para tocar as outras casas e tudo, né? Aí cada um que já tocava lá resolveu assumir e aí as casas continuaram, né?
Que bom.
Algumas ainda tem até hoje. E aí a gente ficou perdido, né? Como a minha avó que fazia essa segurança toda para mim, os banhos e tudo, né? Então a coisa começou a pegar pro meu lado, sabe? Começou a ficar pesado, né? Porque aí a mediunidade explodiu.
E aí não tinha ela pra orientar, enfim.
Então eu sofri com isso, né? Porque daí começou a cobrança, né? Aí me dizem assim, mas a Umbanda tem essa cobrança, os espíritos não cobram. O que cobra é a nossa consciência, né? A nossa consciência de médium, que a gente escolhe isso, né? Antes do reencarne, né? Já que o tema é a reencarnação.
Sim.
Então, antes do reencarne, a gente escolhe isso, nossa missão. Algumas coisas são colocadas pra gente, mas muitas a gente escolhe. Né? E eu escolhi isso. Então, a minha consciência, antes,
né,
pré-reencarnatória, veio cobrar, né? Então, eu comecei com dor de cabeça e estômago, direto. E assim, a dor de cabeça era onde? Na coroa.
Certo.
Cobrando, né? A coroa cobrando. E no estômago, dois dedos acima do umbigo, que fica o plexo. Então...
Você já sabia que era isso,
começou,
né?
Começou aí, né? Só que eu não aceitava, né? Não queria aceitar. E eu fiquei um ano e meio com essas dores, assim, né? Incomodando, tomando remédio, indo em médico, não achava nada e tal, né? Nesse meio tempo, a minha vida começou a minguar, né? Assim, em todos os campos, né? E até que chegou um momento que eu disse pra minha mãe, eu preciso
não trabalhar.
Eu preciso ir embora. Preciso seguir minha vida. E daí saí de lá do interior e vim pra cá. Daí pra cá, pro Curitiba, né? Transferi minha faculdade, uma coisa assim, uma história também que tem lá no site, eu não vou contar agora, porque é bastante extensa, né? Do processo, como foi a minha transferência de faculdade pra cá, pra federal. Foi uma coisa assim que...
Tudo espiritualidade encaminha, né?
Encaminhado.
Sim. E aí você chegou aqui pra onde?
Aqui eu conheci, eu reencontrei uma tia de consideração, que ela era namorada do meu tio, que ela morava em Bombinhas e veio pra cá.
E aí ela te levou pra qual terreiro?
Daí ela, por intermédio de uma amiga dela, do trabalho, ela me levou num terreiro lá em São José dos Pinhais, Santuário das Almas. Quem tocava lá era o saudoso pai de santo, né, que já faleceu, né, o pai Vanildo, e hoje as filhas dele estão tocando lá.
E
ainda
de
existe.
Lá?
Daí de lá eu fiquei 11 anos, lá que começou
bastante
meu desenvolvimento, né? Também tem uma história de entidade ali, que a primeira entidade que eu tive contato lá no terreiro foi o seu Caveirinha, que também era uma entidade que trabalhava com a minha avó, que tinha na coroa dela, né? E assim, sempre as entidades me reconhecendo, né, e me fazendo reconhecer. Quando ele me olhou, a primeira coisa que ele disse, até que enfim você veio.
Bom.
Ele disse isso. Né? Daí eu escolhi o nome porque é uma entidade que eu conheço, né? Assim, a vibração e tal. E aí ele disse, desde lá do tempo que você usava as calças curtas, no colo da coisa velha, eles chamavam carinhosamente a minha avó de coisa velha. Né? Porque ela se intitulava assim, ela dizia, eu já sou uma coisa velha.
Que lindo, é lindo ser reconhecido pelas entidades.
Nossa,
né? Você tem uma certeza.
É assim, um acalento no coração, né? Muito.
E aí foi 11 anos lá, foi basicamente onde você desenvolveu a tua mediunidade mesmo. Isso. E começou a receber as suas entidades, né?
Aí foi firmando tudo, né? E daí de lá eu fui pro Pai Boneco, em 2003.
Na gira...
Do Pai Fernando. Então foi um processo de 6 meses.
Sim.
Né, a gente conversando com o Pai Fernando. Eu sou um filho do Xangô, teimoso, né? Como todo filho do Xangô, teimoso, né? Então fiquei assim, tipo... Porque começou a acontecer coisas no terreiro antigo, né? Que me faziam procurar uma outra doutrina.
É
uma continuidade, né?
Sim,
uma continuidade. E uma delas foi a linha de cura. Que a gente tinha, mas dentro da linha...
E lá no Pai Maneco
mais longe,
também,
né?
Forte.
E no Pai Maneco, eu já tinha isso e...
E você foi cruzado, então, Pai de Santo, pelo Pai Fernando?
Não, eu fui recruzado pela Mãe Lucília.
Ah, certo. A gente fala muito aqui, o pessoal fala, mas gente, é sempre gente do Pai Maneco? Não é. O Pai Jackson é do terreiro do Pai Jacó. Mas é que como... Eu tava até conversando com o Bruno hoje sobre isso. O Pai Maneco é o maior terreiro de Curitiba, do Paraná, do Brasil. Então não tem como, em algum momento se cruzou, ou foi na gira,
ou conhece alguém,
a gente acaba assim. Sempre falando, mas lá especificamente você estava na gira do Bruno, e o Bruno que contou uma história muito bacana de um trabalho que fez junto com você, de ter sentido que aquele trabalho que a tua entidade estava fazendo com o consulente, precisava de uma ajuda, de um encaminhamento para o espírito, e que ele chegou e contou para você, falou, meu pai, para a entidade, né, tô sentindo essa vibração aqui, vocês fizeram esse trabalho juntos e esse espírito foi encaminhado. Ele falou que ele era um médium bem novinho, e para quem tá começando,
né? É importante, né?
É muito importante ter esse apoio da entidade e do médium, porque a gente sabe que os dois estão ali, né?
É como a gente diz, né, que você não faz o trabalho sozinho e a entidade não faz o trabalho sozinho direcionado a um consulente, né? Então, é preciso unir essas forças, né? E a gente tem aquela ideia que o pai Fernando pregava, né, que era da mistura, né?
Sim.
E ele dava como exemplo o café com leite, né, onde a entidade é o leite, que é puro, não tem mistura nenhuma, e o café somos nós. Uhum. Então essa mistura, né, gera uma terceira bebida ou uma terceira energia, né, fazendo esse contexto, né? Então essa terceira energia, ela tem que estar lapidada, né?
Sim.
É, então a doação do médium para a formação dessa terceira energia é muito importante. Então o médium tem que estudar, ele tem que pesquisar, ele tem que buscar, né? Para quê? Para ele e também para ajudar nesse trabalho, né?
Sim.
Porque facilita muito.
Essa ideia de que a Umbanda se faz ali, no terreiro. Não, gente, a gente precisa estudar, precisa aprender, precisa ler livros, precisa ouvir entrevistas de médiuns experientes, para você saber o que você está fazendo, para fazer sentido para você o que você está fazendo, né?
Sim.
Senão é só misticismo.
Não, senão você entra numa roda de conversa com pessoas umbandistas e você não sabe falar,
né?
Você não sabe do que se trata.
E nem sabe trabalhar, né?
Não sabe do que se trata, né?
Uhum.
E acaba falando besteira, e a gente tem muita gente falando besteira.
Falando
aí,
bobagem por aí.
Por falta de conhecimento, né?
E já que nós estamos falando, e daí a gente vai encerrar o assunto Pai Maneco, pra gente falar de reencarnação.
Isso.
A gente já contou a história do Bruno aqui, do Bruno Maestre Esser, que hoje é capitão da gira do Pai Renato, meu pai. Mas tem uma história com a entidade do Pai Renato também naquela época, né?
Sim. Foi logo no começo, né? Eu acho que ainda em 2003, mais para final de ano, de 2003, que a gente estava numa gira de Preto Velho, né? Eu estava aguardando ali a incorporação e tal, né? Como eu era um médium novo da casa, então eu tinha que passar por todo aquele processo de refirmamento, de pontos de entidade, para liberação para toco e tudo, embora eu já tivesse 11 anos para 12 de experiência mediúnica e trabalho com consulta.
Uhum.
Então cada casa tem a sua forma, né,
sim,
de trabalhar, né, e a gente tem que aceitar, né. E então eu tava nesse processo, né, e aí o pai Renato, né, um abração para ele aí, nosso amigão, ele tava incorporado, né, com a entidade, filha de Preto Velho, e a entidade dele chegou até perto de mim e disse: que bom ver você aí, filho, você lembra de mim? E aí eu carinhosamente saudei ele, beijei a mão dele e tudo, né? Disse: não, meu pai, infelizmente eu não tenho a visão aberta, né? Essa faculdade mediúnica só acontece quando vocês abrem a janela de lá pra cá.
Sim.
Né? Então é só quando vocês se permitem, né? E eu realmente não tô vendo, né? Então, mas eu gostaria muito de saber seu nome. Ele falou: pai Benedito, filho.
Ah.
Lá do tempo da velhinha.
Ah,
da minha avó.
Que lindo!
E aí depois eu contei pro logicamente fui contar pro Renato, né?
Uhum.
E a gente quase chorou junto ali, né? Porque é uma coisa assim, né, de Preto Velho.
Que coisa, é? Preto Velho já dá vontade
de chorar. Só a presença do Preto Velho já dá vontade da gente chorar de emoção, né? Imagina se ele fala com você, assim, né? Tão carinhosamente.
E te reconhece, eu sou aquele Preto Velho que vinha e trabalhava com a sua avó, que te viu crescer. Imagine que coisa linda.
Que você tomou da aguinha dele com a ruda, né? Às vezes servia um pito pra ele.
Que te benzia. Tô aqui, meu filho. Nossa Senhora. Quem me dera.
A entidade não esquece da gente, né?
Isso é importante, tá sempre. Ele cresceu, ele tinha 5 anos, ele tinha 6 anos, agora ele tá aqui, é pai de santo, cresceu e a entidade continua do lado, continua cuidando, continua.
Graças a Deus, né?
Que coisa linda! Beijo, pai Renato, beijo, Bruno, beijo todo mundo da gira lá do Pai Maneco e beijo, pessoal do Terreiro Pai Jacó também. Vamos falar de reencarnação, então?
Vamos.
Porque é muito interessante o que a gente tá. Quando eu coloquei esse tema aqui, surgiram muitas dúvidas. A Umbanda, obviamente, crê em reencarnação. É uma religião reencarnacionista, né? Assim como é o budismo, assim como é o espiritismo, enfim. Mas como é que a gente entende as entidades dentro da Umbanda, nessa questão de reencarnação? Entidades reencarnam, por exemplo? Um preto velho hoje pode reencarnar e vir a ter de novo um corpo físico?
Pode, porque aí eu vou puxar um link lá do livro de Allan Kardec, que fala, se você pegar como base o espiritismo tradicional, né, de kardecista, você aproveita muito essa parte mediúnica na Umbanda, né?
Sim.
Porque são religiões co-irmãs, né? Elas são espiritualistas, né?
Uhum.
Assim como o Candomblé, assim como, né, essas, todas elas, né? Então, quando lá Emmanuel diz, né, que somos seres espirituais em missões na Terra, missões reencarnadas, missões encarnadas na Terra, então aí já está aberto, né, esse link de que a gente está passando aqui. Isso aqui é uma passagem, o nosso mundo real é lá.
Uhum.
Então a nossa casa espiritual é lá. Nós somos essência espiritual, né? Somos fagulhas, né? E só temos momentos na Terra, né? E então é possível, a gente tem vários livros onde tem relatos, né, de espíritos que já eram entidades e tal, né, que voltaram para uma reencarnação.
É mesmo?
Que voltaram para uma reencarnação, né?
Uhum.
É claro que são missões, né?
Tipo, são missões.
Assim, Deus diz assim, preciso que você retorne.
Uhum.
Né? E aí, eu até meio me atrevo a dizer que talvez Chico Xavier fosse um espírito desse. Eu
estava pensando exatamente nele.
Uhum. Né? Me atrevo, né? Porque eu não tenho certeza, né? Então, mas tenho para mim que ele foi um espírito que veio para isso.
Sim,
né?
Totalmente
um espírito
missionário.
Já de uma autoevolução e teve essa missão de vir e propagar isso, né?
A gente, isso é uma questão, por exemplo, que a gente não sei se comprova, mas enfim, quando o Zélio Fernandino de Moraes, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas veio, tem várias, né, várias histórias, enfim, mas uma delas diz que existia uma médium vidente na mesa e que ela falou para ele, falou, você tá dizendo que é um caboclo, que é um índio, né, caboclo das Sete Encruzilhadas e tal, mas eu tô vendo você vestido de padre, de monge. E ele falou, sim, numa das minhas encarnações eu fui um missionário, mas agora eu vou trabalhar na Umbanda como na encarnação que eu tive como um índio brasileiro das Sete Encruzilhadas. Então, assim, até o preto velho pode ter sido outra coisa em alguma encarnação.
Sim, sim. E até eu trouxe aqui o livro que eu falei para você. Eu vou mostrar aqui.
Jerusa.
Jerusa. Esse livro aqui, ele chegou nas minhas mãos. Eu vou contar rapidamente a história desse livro. Fazia quase 11 anos que eu já trabalhava mediunicamente, né? Já tinha a história, um pedaço da história do Pai Jacó.
Uhum.
E a minha mãe me ligou eufórica e disse assim, você precisa vir para cá. Porque chegou uma coisa na minha mão, que eu não vou dizer o que é, mas você precisa vir para cá. E aí eu fiquei curioso, né? Mas está acontecendo alguma coisa com a senhora está bem?
Uhum.
Né? Já logo pensei em saúde, né? Ela falou, não, eu estou bem, mas você precisa vir. Aí quando eu cheguei lá, fui já no próximo final de semana.
Correndo.
Quando eu cheguei lá, ela disse assim, um senhorzinho aqui do final da rua faleceu e a filha dele me trouxe alguns pertences dele, porque ele tinha esse carinho pela literatura, pela Umbanda, né? Né? E tem um livro aqui que você precisa ler. Eu já li.
Mas
e você precisa ler.
A gente vai contar por que esse livro é tão importante. Tá na hora do nosso intervalo, mas fica aí que você vai entender por que esse livro tem tudo a ver com a história do Pai Jackson, do Terreiro Pai Jacó e da reencarnação. Pera aí.
Você está ouvindo Sete Pontos.